Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou especialista em saúde mental e também sou o coach parental. Tenho o prazer, o privilégio e a honra de ter hoje comigo a Zulima Maciel. Zulima, muito, muito bem-vinda a este podcast.
Olá, obrigada Ricardo pelo convite. Bom dia.
Bom dia. Sabes que o teu nome foi dos primeiros nomes que me surgiu na ideia quando criei o podcast. Pela forma como tu trabalhas, a parentalidade tem sido para mim ao longo dos últimos tempos também uma referência, onde tenho ido beber alguma da informação e do conhecimento que vou adquirindo. E, portanto, é mesmo uma honra e um privilégio ter-te comigo hoje aqui.
Que bom saber isso, Ricardo. Obrigada. Maravilha.
Olha, vou começar o episódio como começo todos os episódios, que é com a pergunta de abertura que já deves ter ouvido, que é esta: porque é que nós somos pais há tantos milhares de anos, não é? Somos pais há mesmo muito tempo, e ainda hoje parece que é algo extremamente difícil sermos pais. Porque é que isso acontece ainda hoje em dia?
Sim, olha que boa pergunta. Eu não sabia que era essa a primeira pergunta. Pronto, então, nós estamos sempre em evolução, não é? E na verdade, os tempos vão evoluindo e nós vamos tendo acesso a mais informação. Eu acredito que ao longo dos anos, os pais foram sempre fazendo o que conseguiam e o que sabiam, não é? E é por isso que a parentalidade consciente também nos traz aqui uma possibilidade, agora com novos conhecimentos, com novas abordagens baseadas na evidência científica, nos estudos, por exemplo, da neurociência, que estão constantemente a evoluir, dar-nos aqui um entendimento diferente também para podermos fazer diferente, não é? Por isso, assim como noutras áreas da vida houve evolução, na parentalidade também há, e nós não nascemos prontos, vá, para sermos pais. Nós, quando temos os nossos filhos, não temos todas as competências já para sermos pais, então o instinto não chega. Às vezes o instinto pode não ser assim totalmente o mais certeiro. Por isso temos que aprender e temos que aceder a novos conhecimentos, porque aquilo que era válido há uns anos atrás, e até não precisámos recuar muito, eu estava aqui a lembrar-me até do meu tempo de faculdade, em que nós estudámos as abordagens comportamentalistas. E na altura eram aquelas que estavam mais, no fundo, mais credíveis do ponto de vista da intervenção terapêutica. E então com abordagens comportamentalistas falo das típicas, dos castigos, das recompensas, do time-out, a retirada da criança do seu contexto para ficar isolada alguns minutos num banquinho para pensar, e todas essas estratégias naquela altura, portanto há cerca de 20 anos, eram ensinadas, não é? Só que, entretanto, passaram 20 anos e houve ainda mais evolução, e a parentalidade sofreu também essa mesma evolução com novos conhecimentos. Vamos percebendo cada vez mais o impacto que os nossos comportamentos podem ter a prazo, não no imediato, embora que no imediato também tenha às vezes, mas a prazo, na nossa saúde emocional, no nosso ajustamento social, por aí em diante. E é por isso que, no fundo, nunca temos as certezas absolutas, nem podemos estar sempre a fazer igual.
Claro. Tu falaste de como era há 20 anos, convém dizer que tu és psicóloga de formação, e desde logo na tua formação, pelo que percebi, e como se pode ler na tua nota biográfica, trabalhaste logo de forma muito dirigida para a infância. A tua tese, estudas experiências adversas na infância e o seu impacto na vida adulta. De que forma é que está relacionado as experiências adversas que ocorrem na infância depois na vida adulta? De uma forma mais macro, mais global.
Sim. Na altura, os estudos ACEs já tinham sido feitos nos Estados Unidos, nos anos 90, e houve um interesse em reproduzir, que esses estudos trouxeram realmente conclusões interessantíssimas, houve interesse em reproduzir na população portuguesa e fomos verificando o mesmo fenómeno. E em termos de experiências adversas, que agora também se fala muito do conceito trauma, tá? E o trauma é uma palavra assim forte, mas aí caberia muita coisa. O trauma não é só ser raptado ou assistir a um acidente muito impactante ou uma violação. O trauma também pode ser algo que pode acontecer ao longo do desenvolvimento pelas experiências adversas que vamos acumulando. E aí, nessa altura, quando eu participei num grupo de investigação, era para realmente perceber de que forma essas experiências que poderiam ser cumulativas ao longo da infância, e então podem ser coisas que isoladamente são pequeninas, por exemplo, fala-se às vezes da questão da palmada, não é? A palmada isoladamente, claro que ela não faz bem nenhum, mas isoladamente a palmada nós não podemos dizer cientificamente que uma pessoa que teve uma palmada na vida vai ficar traumatizada, isso não é um facto científico. Agora, o que nós sabemos é que ela também não traz benefício. Só que ao longo do desenvolvimento, uma prática que pode parecer tão inócua como uma palmada, pode, de facto, trazer impacto em termos emocionais no desenvolvimento da criança, do adolescente e do futuro adulto. E estou aqui a dar um exemplo aqui mesmo muito simples, porque a palmada se inclui numa categoria da adversidade que é o castigo físico e, portanto, o maltrato físico. Mas nesses estudos nós também avaliámos outras áreas da diversidade, o stress parental, portanto, as discussões entre o casal, o alcoolismo, a negligência emocional, porque a negligência física é muito falada, não é? O não dar de comer, o não tratar da higiene da criança, mas a negligência emocional é realmente um fator da diversidade muito grande. Os pais podem eventualmente estar presentes fisicamente, mas não estarem disponíveis emocionalmente. Exato. E isso, de forma contínua, cria impacto a nível do desenvolvimento da criança e mais tarde na vida adulta, pode ter impacto em várias áreas, na saúde física, na saúde mental. Eu, em concreto, tinha avaliado duas variáveis, que era as estratégias de coping, de que forma, a forma como a pessoa na vida adulta resolve os seus problemas ou enfrenta as suas emoções ou lida com as suas emoções, está relacionado também com a forma com a sua infância e com as suas experiências. Para além dessa variável, também estudei a variável da vinculação na idade adulta, ou seja, de que forma o vínculo que é criado na infância terá influência na escolha dos amigos, dos parceiros românticos pela vida fora. Pronto, e efetivamente conseguiu-se perceber ali alguma correlação. E quando não podemos falar só de uma experiência adversa, tá? Existem algumas categorias. Quantas mais categorias, o estudo aponta para que 4 ou mais categorias da diversidade aumentam muito o risco para a saúde mental e física.
Ok, certo. Uma definição que eu gosto muito de trauma, agora é uma palavra muito na moda, de facto, o trauma não é o evento, é a forma como nós reagimos ao evento, não é? Até porque eu posso ter um acidente de aviação e no dia seguinte pegar no carro e conduzir tranquilo, e posso ter um acidente de aviação e pegar no carro nunca mais porque tenho medo de conduzir. Portanto, não é o evento, é a forma como se reage ao evento. E aqui depois entram características de resiliência, de estratégias de coping, de uma série de características e competências que as pessoas vão desenvolvendo no sentido de se exporem menos ao trauma, ao fim e ao cabo, de conseguirem gerir os eventos. Concordas?
Exato, sim, concordo. E é importante aqui falar o seguinte, quando falamos de resiliência, a resiliência não se adquire só porque eu estou em contacto com fatores de adversidade, claro. E o que acontece dentro de mim é algo assim, uma força que me permite lidar com aquela adversidade. A resiliência, ela constrói-se desde a infância e ela tem como fator importantíssimo a presença, ela constrói-se na base da presença de um adulto maduro e suficientemente acolhedor. Então, quando nós estamos a falar dessas experiências adversas ao longo da vida, e quando falamos da infância em concreto, uma criança que está a atravessar um momento de dor, aí pode ser o joelho magoado, como pode ser uma outra situação mais grave, ou o pai lhe ter batido, qualquer coisa mais grave, é importante que haja um adulto que esteja com ela a atravessar essa dor, né? E é esse fator protetor, a presença de um adulto acolhedor, que lhe transmite segurança, que lhe transmite confiança, proteção, que vai amortecer essa travessia do trauma, vamos assim dizer, ou da adversidade, e que lhe vai permitir adquirir essa resiliência. Porque, efetivamente, o trauma não é o fator em si, é o que acontece dentro de nós com o que acontece fora de nós, não é?
Exato.
Só que o que acontece dentro de nós, essa experiência que pode ou não ser traumática, essa experiência interna, sensorial e emotiva, ela precisa ter um acompanhamento. Daí que nós falamos da regulação e da corregulação na infância. Nós só conseguimos realmente ser adultos regulados se na infância tivemos a oportunidade de ter quem nos ajudasse a regular, porque isso não é uma competência que se adquire sozinho.
Claro.
E daí vem a resiliência. Resiliência não é algo que se constrói sozinho nem que surge naturalmente. Por isso também vemos adultos mais resilientes, menos resilientes, e quando vamos atrás percebemos também que tudo isso foi uma construção.
Claro. Olha, e não passará também, Zelima, pelo exemplo que as crianças veem, não é só a forma como ela, como, do facto de terem um adulto ao lado no momento em que passam por um momento de maior dificuldade, mas também o que observam no pai, na mãe, no adulto de referência, na forma como eles próprios ultrapassam as suas dificuldades?
Sim, até porque uma grande parte da nossa aprendizagem é feita por modelagem, não é?
Claro.
Por imitação. E quando somos pequeninos, de facto, os exemplos que nós temos são os nossos principais cuidadores. E a forma como esses cuidadores atravessam também os momentos de adversidade vai trazer aqui muita informação e muita possibilidade de treinar competências também com a criança. E aqui há aqui um fator importante, é que por vezes os adultos acham que o melhor exemplo a dar é serem, entre aspas, aquilo que o povo entende como sendo forte, que é atravessando esses momentos difíceis, eu não posso chorar,
Claro.
eu tenho que botar para a frente, não, vamos seguir com a vida. E um grande exemplo que podemos dar aos nossos filhos é nós nos permitirmos também atravessar todos os estados emocionais. Nós podemos também chorar, nós também podemos expressar o que estamos a sentir e depois a partir daí nos levantarmos, a partir daí continuarmos, mas precisamos de processar as emoções, os sentimentos, as sensações no seu momento. E as crianças também vão aprendendo assim, que é permitido sentir tudo, só não é permitido fazer tudo o que queremos com o que estamos a sentir. E é aí que ele vai ver se aquele pai que está muito zangado simplesmente disse, se calhar vou precisar de um tempo sozinho, vou aqui correr um bocadinho, ou se é um pai que pega num prato e parte o prato no chão. Se aquela mãe ou aquele pai estão a chorar e pedem um colo, ou até vê os pais a abraçarem-se, ou se afinal vê a mãe que fica a chorar e que tem o pai que lhe diz deixa-te dessas coisas, isso não é assim tão importante, e a mãe fica dias e dias no quarto, sendo bastante sozinha. Então, criança que vai aprendendo não só se pode ou não pode sentir e o que é que pode fazer com o que está a sentir. Será que posso pedir um colo que há quem me possa dar? Será que eu posso respirar, sair? Ou afinal eu vi que o meu pai, geralmente, ou a minha mãe, batendo com as portas, partindo pratos, batendo em alguém, se acalma, se calhar deve ser assim. E por isso sim, o exemplo é extremamente importante. O exemplo de regulação emocional que nós também podemos dar aos nossos filhos.
É isso mesmo. E aí começa, de facto, esta capacidade de gestão emocional, que cada vez mais se vê as pessoas a terem dificuldades em fazê-lo. Elas próprias têm dificuldades em fazê-lo e, por inerência, também as crianças também têm muita dificuldade em gerir estas emoções. Ainda há as frases feitas que ainda se ouvem hoje em dia, não é? Do género, um homem não chora, deixa-te disso. E, portanto, nós ensinamos as crianças a recalcar emoções. E este recalcamento, e tu sabes isso melhor do que eu, até pela tua área profissional, este recalcamento vai trazer, no futuro, consequências bastante complicadas para trabalhar.
Sim, até porque tudo aquilo que não é vivido, por isso é que eu falava da importância de nos permitirmos sentir, tudo o que não é vivido no momento, tudo o que não é processado no momento, vem mais tarde.
Claro.
Mais tarde vai surgir. Só que se calhar vai surgir em contextos e em situações que a própria pessoa não entende. porque, ou porque é desproporcional, ou porque é muito automático, não é? Aí falámos muito da palavra gatilho, que também está muito na moda, não é? Então, muitas vezes, falando novamente da parentalidade, os pais têm reações emocionais a comportamentos dos filhos, mas na verdade não são os comportamentos dos filhos o problema.
Exato.
Os comportamentos dos filhos são muitas vezes um gatilho que desperta emoções antigas nos pais, só que eles às vezes não têm consciência efetivamente que aquilo é uma emoção antiga. Aquela raiva, aquela impaciência, aquela irritação, pode ser essa emoção antiga que foi recalcada, uma voz que não pôde ser ouvida, né? Uma reação que não pode ter, que não pôde ser acolhida naquela altura. E essas emoções, que também eu uso o conceito de emoções parasita, são emoções que surgem no momento de forma automática, mas na verdade elas não são uma resposta ao presente.
Claro.
Muitas vezes são esse reflexo de emoções, sensações recalcadas no passado.
Sem dúvida, sem dúvida. E de facto eu acho que passa muito pelos pais serem honestos consigo próprios no que estão a sentir, não é? Serem vulneráveis, mostrarem que qualquer emoção é válida, que chorar é válido no momento certo, que rir é válido no momento certo, e isto de facto, através até da modelagem, começa por aí, permite que as crianças percebam que as emoções são todas válidas e são todas possíveis de ser vividas e são todas adequadas num certo momento e todas têm uma explicação e é o que disseste muito bem. Depois o que se faz é que tem que ter aqui alguma regra com essa emoção. Deste o exemplo perfeito da raiva, estou com raiva, não posso pegar num prato e partilho no chão. Isso aí já tenho que moderar o comportamento. Mas é a parte comportamental. Agora, a parte emocional, tudo é válido e tudo é válido de ser vivido. E é assim que nós somos pessoas, não é? Pessoas com uma gestão emocional bem aprimorada. Porque esta gestão, se não for bem feita, vai trazer aqui de futuro bastantes complicações. E depois acaba o copo de água por transbordar com uma gota de água e não se percebe porque é que o copo transbordou, não é? Porque estava cheio já, estava cheio. E de facto foi aquela gota de água que não justifica o copo transbordar, mas a verdade é que ele transborda.
É, exatamente, exatamente. E se formos aprendendo nós adultos e depois as crianças aprendem connosco a irmos libertando a nossa pressão aos pouquinhos, a pressão não fica assim tão, tão intensa, que leva a reações das quais depois podemos nos arrepender. Portanto, aqui no fundo, quando às vezes as pessoas procuram ajuda para controlar emoções, eu não gosto desse termo, controlar emoções.
Claro.
As emoções não se controlam, elas regulam-se.
Elas
gerem-se. E quando somos pequeninos, elas regulam-se na companhia de alguém, na presença de alguém, porque a regulação emocional é uma competência cognitiva que se vai adquirindo com a idade. Uma criança não tem essa capacidade e é por isso que é tão comum uma criança até aos 4, 4 anos e meio ter mais birras, chamadas birras, porque ela não tem qualquer tipo de controle consciente sobre as suas emoções. Depois ela vai começando com o desenvolvimento do seu cérebro mais do seu neocórtex, o seu cérebro mais pensante, vamos assim dizer, vai adquirindo alguma capacidade de regulação. Mas ela precisa deste adulto também maduro, este adulto consciente, para ajudar a regular. Portanto, as emoções não se controlam, elas regulam-se. Aquilo que é a nossa função como pais é acolher emoções e orientar comportamento. Orientar comportamento que vem na sequência dessas mesmas emoções. Agora, isso é em SOS, porque no dia-a-dia o nosso comportamento, a forma como nós sentimos emoções, regulamos emoções e orientamos o nosso comportamento é aprendizagem diária para os nossos filhos.
Claro, sem dúvida nenhuma. Olha, há pouco falaste de um conceito que eu gostava de ver um bocadinho mais explorado, que é o conceito da parentalidade consciente, porque fala-se muito, está muito na moda, mas acho que muitas pessoas não sabem o que é. Queres-nos explicar o que é isso da parentalidade consciente?
Sim. A parentalidade consciente, no fundo, ela tem muita base científica, já há mais de 30 anos que existem vários psicólogos, terapeutas familiares, psicoterapeutas a contribuir para os estudos do desenvolvimento infantil, porque no fundo há aqui uma grande base da psicologia, do desenvolvimento da criança, dos estudos sobre vinculação, pronto. E a parentalidade consciente, no fundo, é uma proposta de nós criarmos aqui novas estradas, vá, neuronais no nosso cérebro, que às vezes não são as estradas que foram construídas na nossa infância, porque nós vimos de uma geração, e os nossos pais ainda mais, de uma geração, a nossa será uma geração mais comportamentalista, em que os nossos pais se calhar acreditavam que os castigos eram o caminho certo, as recompensas, as palmadas, os time-outs. Hoje sabemos coisas diferentes e precisamos criar novas estradas, portanto, novos comandos no nosso cérebro também. E a parentalidade consciente é uma proposta de reflexão, essencialmente reflexão, nos pormos a pensar sobre o que é que fazemos, porquê é que fazemos, e é por isso que surge aqui toda a questão da nossa infância, a forma como fomos educados, quais são os gatilhos, observarmos o que é que nos tira do sério, investigarmos porquê. E aí entramos no conceito das emoções parasitas, das emoções que vêm lá atrás, ou emoções elásticas, como também se diz, nós podermos aprofundar esse conhecimento sobre quem somos, de onde vimos, para podermos criar aqui um espaço na nossa mente em que, através desta reflexão, podemos recuperar algum poder pessoal na escolha que nós vamos fazer diariamente para lidar com os desafios que temos no exercício da parentalidade. No fundo, quebrar o piloto automático e podermos pensar mais antes de fazer o que vamos fazer. Por isso que o conceito intenção está tão presente na parentalidade consciente. Pensarmos quais são as nossas intenções. Porquê é que eu vou fazer isto que eu vou fazer? Como é que tu te queres sentir aqui? Que competências queres que o teu filho consiga desenvolver? De que forma estás a contribuir para? Portanto, existe um caminho que é longo, que exige dedicação, exige tempo. A parentalidade tradicional, ela está muito enraizada em nós. Portanto, as pessoas quase que nem têm que pensar, não têm que estudar, não têm que parar. E é algo muito automático. E em muitas situações, muitas dessas estratégias mais tradicionais, elas efetivamente, no momento, até funcionam. A questão é, a prazo, elas muitas vezes já não funcionam, depois elas viram-se contra nós também, porque as crianças vão crescendo e vão percebendo quais são as regras do jogo, e de repente a parentalidade, que não deveria ser um jogo, vira um jogo em que eles também querem usar os mesmos recursos, as mesmas estratégias, os mesmos trunfos, e essa questão vira-se contra nós. Um exemplo simples é o exemplo das recompensas. Mais tarde eles perguntam, e o que é que me dás em troca? E o que é que eu ganho com isso? E efetivamente, para além de que a prazo essas estratégias não costumam funcionar, também elas têm impacto, que só mais tarde nós costumamos ver. E muitas vezes surge logo ali na adolescência. A parentalidade consciente propõe-nos investir muito mais na relação. Portanto, em vez de estarmos preocupados aqui em corrigir comportamentos, estamos preocupados em investigar, ir mais além, mais a fundo e perceber este comportamento da minha criança, o que é que ele quer comunicar. Será que aqui por trás está algum stress? Será que a criança está a acumular muito stress e este comportamento é um reflexo desse stress? Será que afinal é uma falta de informação? A criança não sabe como fazer ainda, não tem competência adquirida ou não tem informação que chegue para conseguir fazer bem esta coisa ou para conseguir ter este determinado comportamento? Será que afinal é uma necessidade física? Que em crianças mais pequeninas e também mais crescidas, na verdade, por exemplo, o sono está muito, muito, muito na base de um comportamento mais desajustado. Será que é uma necessidade mais emocional? E a criança, no fundo, tem necessidade de mais tempo com os pais, tem necessidade de mais brincadeira, tem necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Será que, afinal, é um comportamento próprio da idade e os pais acham que já deveria fazer assim ou fazer assado e, na verdade, é próprio da idade aquele comportamento? Estou-me a lembrar do morder, por exemplo, que em certa idade é bastante comum isso acontecer e os pais julgam, às vezes, comportamentos como um mau comportamento, algo a corrigir, e às vezes não percebem que faz parte do desenvolvimento da criança determinados comportamentos. Será que há ali uma angústia, uma preocupação por trás daquele comportamento, algo que a criança não consegue verbalizar, não consegue expressar? Será que é a imitação do adulto? Será que ela está a imitar um adulto e nem o adulto se apercebeu? E agora com a polémica história dos telemóveis que tanto se fala, Na verdade, muitas crianças só estão a imitar aquilo que há muitos pais andam a fazer, que é estar tão ligados aos ecrãs, televisão, computador, telemóvel e pronto, e os filhos também seguem o mesmo caminho. Só que para investigar isto, que é a proposta da parentalidade consciente, é preciso tempo.
Claro.
E esse é o fator-chave aqui. O tempo que a parentalidade tradicional não exige, mas que é fundamental porque é nesse tempo que nós vamos encontrar verdadeiramente os nossos filhos.
Boa, sem dúvida. Olha, mas deixa-me ver aqui uma questão, que é a seguinte. Estas competências de reflexão, de autoconhecimento, são essenciais não só para a parentalidade, mas para todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos não andar aqui em modo automático, mas somos capazes de refletir sobre a nossa prática, o que é que fazemos, porque é que fazemos o que fazemos, porque é que reagimos de uma forma intempestiva, por exemplo, no trânsito, não é? Mas isso não obriga a uma competência que nem todas as pessoas têm, de parar para pensar, de autorreflexão, de autoconhecimento. Será que não estamos aqui num momento de indefinição, ao fim e ao cabo, de parentalidade, uma vez que os pais, neste momento, estão um bocadinho divididos entre aquilo que aprenderam dos seus pais, não é? aquela forma de operar muito mais comportamental, e as novas ideias, novos conceitos de parentalidade, que lá está, que é obrigado a pensar, mas muitas vezes por dificuldade, por incompetência, ficam aqui perdidos no meio e acabam por nem exercer uma nem outra. O que é que te parece?
Eu acho que no fundo a competência está lá, precisa de ser treinada, não é? O parar e o nós realmente refletirmos é uma competência que é cognitiva, na verdade. Nós temos esta capacidade, não tínhamos quando éramos muito pequeninos. Claro que com a ajuda dos nossos pais podemos desenvolver essa mesma capacidade, mas já de forma inata, já de forma espontânea, é suposto com o desenvolvimento do cérebro que essa capacidade surge, essa é uma competência, nós pensarmos, é uma competência do neocórtex que já por si surge, não é? Só que não está aí suficientemente treinada porque também ninguém nos ensinou a pensar, ninguém nos ajudou a parar, a refletir, e isto começa desde cedo. Os
Exatamente.
pais salvam muito os filhos das situações, só que depois também os castigam. Portanto, vamos cá ver, acaba por ser um paradoxo. Por um
Exatamente.
lado, querem salvar os filhos de determinadas situações, portanto, não os ajudam a pensar sobre o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que podia ter sido diferente, o que é que podes fazer diferente para a próxima vez. Isso exige parar, pensar, refletir, procurar soluções, aplicar, testar, aplicar outra. E, portanto, não há esse trabalho e depois há o castigo. Portanto, há o castigo, não fizeste assim, então há um castigo. E não aprendemos grande coisa sobre a competência se nós temos é um castigo. Portanto, quanto muito aprendemos em termos emocionais é ficar zangados e chateados com a situação, não é? Mas é uma competência que se treina. Aliás, o parar, o respirar fundo, o meditar, hoje já há muitos estudos sobre isso, até com ressonâncias magnéticas cerebrais, que mostram que a prática regular da pausa consciente, de respirar, de fazer meditação, e meditação pode ser isto, pode ser o parar, o refletir, o observar, não é? Provoca, proporciona mudanças cerebrais, mudanças nas nossas estruturas cerebrais. Portanto, efetivamente, treina-se essa competência, o nosso cérebro é muito plástico, ele é capaz de se moldar, de criar essas novas estradas, essas novas sinapses, e então nós temos que é ter vontade de realmente fazer esse caminho e procurarmos uma abordagem consciente, é aquela que eu defendo, mas as pessoas procuram uma abordagem que eles sintam que lhes faz sentido e vão procurando traçar esse caminho, trilhar esse caminho de uma forma consistente, sem estar depois a ler tudo e mais alguma coisa. Porque as pessoas também revelam essa impaciência até nessa busca. Procuram algo, leem algo, até podem aplicar alguma coisa. Mas querem soluções rápidas, querem resultados muito rápidos. Aí não dá, então vou ler outra coisa. E é essa confusão que às vezes faz com que eles fiquem perdidos no meio de tanta informação. A abordagem da parentalidade consciente não é uma abordagem de soluções mágicas. É baseada na relação. Uma relação demora o seu tempo a ser criada, né? Os frutos não se alcançam tão rápido como parar uma birra com uma palmada, né? Os frutos alcançam-se a prazo, através da relação, do diálogo, da escuta, da compreensão, da investigação do porquê desses comportamentos. em dar o exemplo, em nós nos regularmos, ajudarmos nossos filhos a regularem-se, acompanharmos o crescimento deles, e toda essa relação, ela exige tempo, dedicação, por isso nós não podemos estar muito centrados quando queremos aplicar a parentalidade consciente, estarmos centrados apenas no comportamento. Ah, mas o comportamento não se alterou. Ah, mas ainda não faz aquilo, ou ainda não faz aquilo outro. Não é esse o foco. O foco é toda uma relação que nós estamos a construir. E quando nós colocamos aí a nossa intenção, nós estamos a trabalhar muito mais nos alicerces do que propriamente no telhado da casa. Não?
Sem dúvida. Olha, tu tens uma abordagem clínica muito holística. A tua clínica tens uma abordagem muito diversificada, com profissionais de várias áreas, a trabalhar a saúde mental, que eu acho louvável e já conversámos sobre isso. Acho que é mesmo um exemplo a seguir por outros profissionais da área da saúde mental. Tens notado na tua clínica ao longo dos anos, já tens alguns anos de prática, uma mudança em quem te procura, em relação às crianças, ao papel parental, ou os problemas que eram há 15 anos são os mesmos que ainda hoje aparecem?
Eu estou a trabalhar na área da clínica há 16 anos, só tenho a minha clínica há 2 anos, vai fazer 2 anos. No entanto, efetivamente houve aqui as queixas do ponto de vista do comportamento infantil são mais ou menos as mesmas. Agora, ao longo do meu percurso, efetivamente as pessoas vão-me procurando e procurando o meu trabalho e as pessoas que trabalham comigo, sabendo muito bem qual é a nossa forma de trabalhar. Não é? Por isso, se nos primeiros anos de carreira os pais procuravam o acompanhamento psicológico e efetivamente esse acompanhamento era muito centrado na criança, aos poucos foi envolvendo os pais. Hoje em dia, vamos assim dizer que 95% das pessoas que marcam consulta já sabem que a consulta é para eles, para os pais. Já sabem que é obrigatório que essa primeira consulta pelo menos seja para eles e que de facto só 5% de crianças acabam a ter algum acompanhamento para questões mais cirúrgicas que podem necessitar de alguma intervenção, sim. Mas são os pais que ficam e são os pais que me procuram e hoje, pronto, isto também é a minha bolha, na verdade, porque a realidade pode não ser essa e eu tenho consciência que ainda muitos pais acham que o problema está nos filhos e que são os filhos que têm que ser corrigidos. Mas quem me procura já sabe, à partida, que essa é a minha forma de trabalhar e então eu sinto que há essa abertura, os pais vêm com vontade de... E muitas vezes é interessante, como eles dizem, eu quero marcar, eu preciso de ajuda, eu preciso saber como lidar com o meu filho, eu preciso aprender aqui algumas coisas. E também se reduz drasticamente o tempo de intervenção, não é? Porque faz toda a diferença nós estarmos aqui, centrar a intervenção numa criança e os pais estarem com uma criança 1, 2, 3 anos em acompanhamento psicológico para se ter frutos, pouquíssimos frutos, ou frutos muito rápidos, mas que depois não se sustêm no tempo, do que ter alguns meses com um acompanhamento parental, que é muito menos regular também, e darmos efetivamente toda esta base de reflexão, de autoconhecimento, para depois os pais fazerem o seu caminho com os valores bem assentes.
Boa. Não é ao fim e ao cabo dar-lhes o peixe, é ensiná-los a pescar.
Exatamente.
É isso que os pais precisam.
Exatamente. Que eu compreendo que às vezes há uma pressa, mas diz-me como faço isto, não é? Mas não é por aí, essa não é a proposta da parentalidade consciente e daí o tempo e a dedicação são ingredientes fundamentais. Não há soluções mágicas.
Boa.
Desconfiem sempre de soluções mágicas e por mais que elas possam parecer que funcionam logo no início, basta algum tempo para perceber que já estamos outra vez na mesma roda do hamster.
Claro, é isso mesmo. E é interessante esta mudança de paradigma. Eu trabalho numa equipa que intervém também com crianças, conheço a equipa, e de facto o nosso foco não é trabalhar as crianças, é trabalhar os contextos das crianças. Nós trabalhamos os pais, trabalhamos a escola, no sentido de haver este estímulo contínuo a estas crianças para se atingir os objetivos definidos. Porque lá está, é o que tu dizes, porque é o contexto que faz com que elas mudem, com que elas se ajustem, com que elas se regulem. É trabalhar os pais, a educadora, muni-los das ferramentas necessárias para este correto correto estímulo à criança, para esta estimulação no seu desenvolvimento, para que ele atinja o patamar esperado. E é mesmo isso, e todas as guidelines apontam neste momento para isso, que é muito mais profícuo intervir no contexto do que provavelmente na criança. Claro está que há uma pequena percentagem de crianças que têm que ser intervencionadas, como é evidente, sem dúvida, mas a larga maioria beneficia é com o aprimorar das pessoas que estão com eles diariamente, os pais, a educadora, e aí sim consegue resultados fenomenais. É isso mesmo, partilho
exatamente,
da opinião.
Exatamente, até porque somos nós os adultos que temos essa responsabilidade, claro, na relação com a criança.
Claro.
E a criança passa muito tempo com os seus pais e com os seus educadores, portanto só faz sentido, efetivamente, que quem tem ajuda sejam esses adultos, né? Porque esta criança, se tem uma ajuda por um profissional de saúde, uma hora ou até um pouquinho mais por semana, não vai fazer, não vai trazer os benefícios que traz estes pais, estes educadores, estes auxiliares, terem estes conhecimentos todos para que no dia a dia, na relação com a criança, possam realmente fazer a diferença. Por isso, esse é o caminho, sim.
Sem dúvida. Boa. Olha, nós tínhamos aqui conversa para horas, naturalmente.
Uhum,
tenho aqui
claro.
um conjunto imenso de questões que não te vou conseguir colocar. Estamos a chegar ao fim do nosso episódio, mas vou terminar sempre com a questão que acaba cada episódio. Tu és mãe, tens um filho com 10 anos. Que legado é que tu lhe queres deixar? Como é que tu queres que o teu filho se recorde de ti no futuro, enquanto mãe?
Essa é uma grande pergunta, é a pergunta que também passo aos pais, porque isso também nos remete para pensar que pai, que mãe quer ser, não é? Em primeiro lugar, eu sou uma mãe imperfeita como todas as outras, então sempre a construir o caminho e a conseguir sentir que há aqui avanços e às vezes também há recuos, mas o legado que eu quero deixar, efetivamente, é que o meu filho sinta que foi sempre amado incondicionalmente. Essa é a principal missão. Que independentemente das suas características, do seu temperamento, das suas competências, das suas dificuldades, que tenha sido amado incondicionalmente, que ele sinta que eu não o quisesse propriamente arranjar ou mudar e que eu o ajudei eventualmente a ultrapassar dificuldades, desafios, mas que eu amei incondicionalmente. E uma mãe presente, que esteve lá a acompanhar, que esteve lá efetivamente, emocionalmente, nos momentos mais importantes da vida dele e não só, também ao longo da sua vida e até ele querer também essa mesma presença e esse tempo, porque sei que eles vão crescendo e vão precisando menos, por isso o amor incondicional e esse tempo, essa presença, é esse legado que eu quero deixar, porque efetivamente isso depois origina todo o resto. Outros sentimentos e outras necessidades são preenchidas aí também, quando nos sentimos amados incondicionalmente e quando sentimos que as pessoas estão ali para nós.
Que forma linda de acabar o episódio. Zulima, foi um gosto, foi um privilégio ter-te. Muito obrigado pela partilha, foi muito interessante. Eu gostei muito de te ouvir e acredito que os nossos ouvintes também vão adorar ouvir-te neste episódio. Muito obrigado.
Obrigada eu, Ricardo. Parabéns pelo projeto. Felicidades.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado.